Bem-vindos ao DefirmaCast, o podcast de jovens que odeiam jovens. Eu sou o Luke, e se você nunca sentiu vontade de socar alguém que fura fila, você tá errado.
Meu nome é Sonic, e amanhã eu tenho que pegar 4 ônibus.
Bom, eu sou o Frodo, e despertadores são mãos necessários para o cotidiano.
Fala aí, galerinha, aqui é o TH, e a vontade de morrer tá sendo elevada.
Não temos fãs, não temos e-mails, então vamos direto ao tópico.
E hoje vamos falar das situações merdas do dia a dia. Quem nunca se sentiu naquela situação merda no cotidiano e pensou, caralho, será que todo mundo tem que aguentar essa merda todo dia?
Windows 10. Windows 10.
Cara, puta que pariu. Não. Aí é problema seu, né, cara?
Não.
Ele é um problema universal. Como é que vai?
O meu Windows 10 demora 2 minutos para iniciar.
Ah, mas vai ter alguém, algum ouvinte que vai falar, ah, é que você não tem um SSD que faz não sei o que lá. Puta que me pariu, vai ser essa merda já não...
Cara, a verdade é que nem ele tem SSD, ele só fala porque ele vira...
Tá olhando, era lacração.
Olha, SSD é uma invenção da mídia, velho, essa parada não existe. É coisa de canal de review do YouTube aí, é uma conspiração.
É tipo S9. Tipo I9.
S9?
Tipo...
I9.
Processador I9.
Isso. Mano, pra começar, tipo, a gente já falou, tem o Windows 10, mas tem uma coisa que me deixa puto, que é vendedores ambulantes.
Ô louco, já é assim mesmo?
Começou com dar uma voadora no peito, né?
Cara, mas por que você odeia o seu Zé?
Não é o seu Zé, não é o que é só do seu Zé.
O problema
o problema é quando o cara tem malícia. Por exemplo, você vai no Mercadão de São Paulo, aí o cara quer te vender uma laranja. Aí ele te oferece de graça, entre aspas, uma laranja. Beleza, aí ele pergunta, ah, você compra? Ah, você pergunta, quanto custa? Ah, custa R$30 duas laranjas.
Quê?
Uau, mas o problema não é esse. Aí você fica, R$30 não vai dar, né, Mas aí chega outro nego junto, fala, ô, você não vai comprar a laranja? Aí fica dois negros em cima de você. Você vai comprar a laranja ou não vai? Aí isso, você vai ser literalmente roubado.
Isso é uma parada que eu odeio. É o que eu falo, o vendedor que aborda. Eu já disse, se for pra me abordar, me pede namoro ou me assalta, velho. Mas não tem que me vender uma parada. Mano, como eu odeio isso. Mano, o cara mete a mão no seu ombro assim, nossa, você tem vontade de dar o quebra-mão Shaolin no desgraçado. Não façam isso, vendedores, cheguem na moral.
Cara, um problema de ambulante também, cara, que eu tenho que concordar, infelizmente, é que principalmente quando você vai em lugares que tem muita gente, sabe, tipo 25 de março ou praia. Praia é o maior exemplo disso. Chega uma quantidade ridícula de ambulantes, tudo em cima, parece que eles competem pra ver quem, sei lá, consegue vender mais. Por exemplo, o cara do milho. Passar um cara do milho, passar outro cara do milho. Parece, mano, eu não quero só milho, eu quero mais coisa, mas vem todo mundo de uma vez. Você tem que ter muito desorganizado. Ainda mais no Brasil que é essa
porra. Aí você mandou uma intersecção com um bagulho que eu queria falar também. Eu odeio lugar com muita gente.
Cara, sempre é bom, né?
Seja show, seja praia, seja rua, seja caralhada do esquilo do seu Zé. Gosto.
Cara, você tem que entender assim, ninguém gosta de verdade. A pessoa só gosta de verdade se ela tá bêbada.
Primeiro que ninguém gosta de gente. Segundo, se você tá bêbado, você não existe naquele local. Você tá em outra dimensão, trombando com pessoas.
Exato. Em shows, você atura por causa do show. Às vezes é um show que você gosta muito e você atura aquela quantidade de pessoas.
Não. Você vai pro show, você tem que agarrar tudo. Você falou, cara, paguei, vim pra só cá. Vem, cara, ali você tem que esquecer que tem gente. Ali é você, é a multidão e a multidão é você.
Primeiro que eu sou contra show, porque essa parada de virar um membro na massa não presta. Você vai ser pisado. Você vai ser massacrado. Você pagou pra estar no meio daquela galera suada, se fudendo, pra ver alguém que está no palco, de velho.
Roda punk é da hora. Aí que você pode...
Roda punk tem motivo.
Não. É o momento que você pode se tornar opressor.
Cara, será que tem roda punk em show, em orquestra de música clássica?
Pô, isso é foda, velho. Já pensou se você bate com o violino na cara da minha?
Nossa, eu posso ser... Eu não sei se eu sou muito especialista. Alguém pode me explicar exatamente o que é uma roda punk com todas as palavras?
Cara, roda punk ou bate-cabeça, nomes mais populares, é aquele negócio de geralmente show de rock ou metal, principalmente, de headbang, que os caras ficam se empurrando, sabe? No meio do, na frente do show, assim. Você nunca viu?
Alguns chegam a ser muito fodamente desse batendo.
Pera, então a galera vai no local com o intuito de se empurrar...
Sim, não, cara, é o calor do momento. É o calor do momento. Tá aquela putaria lá da bateria. Mano, aí você quer dar um soco no outro. Aí
cara, cara, é uma coisa normal, esse, tá ligado?
Esse pessoal já ouviu falar de clube da luta, sabe?
Meu, da última vez que eu fui participar de uma roda punk, eu.
Que?
Cara...
O quê? O quê?
Exato.
Não, pera, pera.
Nossa, essa aí é nova, mano. Né? Olha o cara se revelando.
Então, duas semanas atrás eu fui num show do Terra Celta. Mano, maluco do céu. Não, maluco do céu. Meus amigos, eles se entupiram de LSD. tomaram cerveja. Aí eles começaram roda punk no meio do show.
Nossa.
Hora que você foi ver, era um bando de gordo e eu sou magrelo, um barelo. É. Da hora que eu fui ver, eu tava em cima da cadeira. Tipo, me jogaram em cima da cadeira de gente estranha, eu tava no chão, quase quebrando a coluna, assim.
Cara, eu não existe mais nem que você de todas as pessoas.
Cara, eu não imaginava você participando de uma, cara.
Meu, a exceção é o Terra Celta. Essa é a única exceção que eu abro na minha vida.
Nossa. Não, cara. Cara, espero que tenha valido a pena, hein?
Puta que não, cara. Valeu a pena. Valeu a pena. Menos a parte que eu quase quebrei minha coluna. Mas
não, mas aí aqui é diversão?
É, não.
Qual que é a diversão se você não for no lugar de quebrar um braço?
Não é, exato.
Não tem diversão. Cara, outra coisa de multidão, cara, é que, infelizmente, multidão, infelizmente, é necessária na nossa sociedade, né? Porque, por exemplo, um shopping...
Cara, já vai mandar sociologia, já.
Não, cara, um shopping. Como você vai fazer um shopping sem multidão? Não tem, mas infelizmente é necessário.
Cara, shopping é uma merda.
Shopping é uma merda.
Eu sei que é uma merda, mas eu sei que você difere as pessoas inteligentes das idiotas. Porque como uma pessoa inteligente vai no shopping, ela vai, ela tem um objetivo no shopping. Por exemplo, vou comprar essa coisa. Ela vai, faz o caminho mais curto, compra a coisa e vai embora. A pessoa
primeiro, idiota... uma pessoa inteligente pediria online.
Exato.
Pra não sair de casa.
Afinal, a pessoa inteligente, ela não quer interagir com pessoas. Então ela faz
já
tudo
começa
na máquina.
A evitar a fadiga.
De preferência aí, sem um Windows 10.
Mas a gente tá sendo muito antissocial. Puta que me pariu. Não, a gente gosta de sair, tá, gente?
Não, tudo bem. Eu curto uma roda punk de vez em quando. Eu não sabia o que era, mas acho que eu percebi que eu já fiz isso alguma vez na vida.
Bom, Luke, volta à sua analogia do shopping.
Então, cara, uma pessoa inteligente há 10 anos atrás, ou sei lá, uma pessoa inteligente que não gosta de comprar online, ela vai no shopping, compra o que tem que comprar e vai embora, certo? Agora, uma pessoa idiota, o que ela faz? Ela vai ficar vendo em todas as vitrines, vai, o que eu vou comprar? O que eu tô fazendo aqui? Ela vai no shopping pelo rolê, entendeu?
Rolezinho.
Peraí, cuidado, você tá falando mal sobre a legião de rolezinhos.
Não, você tá entrando num território perigoso, meu amigo.
Na verdade, isso aí era meu próximo
exato. Assunto.
Na verdade, já que a gente vai entrar nisso, deixa eu terminar minha conclusão aqui, ainda.
Tá.
Isso, essas pessoas que vão só pelo mero rolê geram a multidão, porque elas estão só andando pelo shopping, elas não têm nenhum objetivo. Essas pessoas que geram o caos da sociedade. Essas pessoas que não querem nada assim lá.
O mundo é um lugar pior por causa do rolezinho no shopping, né?
Cara, sim. Cara, o mundo é um. Sim, eu concordo totalmente. O rolezinho tem que acabar. Rolezinho de jovem, principalmente.
Ah, cara.
Nossa!
Eu não acho que tem que acabar.
Jovens que odeiam, jovens ao pé da letra, esse cara.
Ao pé da letra, cara.
Você nunca foi no shopping ou no cinema e tinha aquele bando de adolescente idiota falando alto e falando merda o tempo todo?
Alguns anos atrás, cara, eu era esse adolescente.
Eu também sou esse.
Cara, não, cara, tipo, tudo bem você falar com seus amigos, mas não você gritar que nem um babaca.
Como se a gente já não tivesse feito isso.
Então.
Tá. Com 13 anos eu posso realmente ter ido ver o filme do Godzilla e feito uma competição de quem imitava melhor o som do Godzilla? Posso. Mas agora você é uma pessoa melhor. Admite os erros do passado.
Agora você é mais ou menos gente, né?
Eu sou mais jovem.
E o cara já deu um level up na humanidade.
Então, entendeu? Porra. Essas pessoas que não querem nada com elas, só estão lá andando, causam um caos, entendeu? E isso tem outras situações de multidão, por exemplo, 25 de março. Aquilo é o caos.
Ontem eu estive lá naquela putaria, velho. Puta!
Nossa, não, conta, conta.
Não, tipo... ontem foi um dia depois do Dia dos Mortos, ou seja, feriado, o pessoal tá querendo a 25 de março. E, pra piorar, era uma excursão em grupo.
Nossa!
E pra gravar ainda mais, era uma excursão em grupo com artistas da minha cidade.
É, que não vamos citar o nome.
Malucos,
cara, velho. Meu Deus.
Não, pera. O que é artista da sua cidade, YouTube?
Não. Artista, pintores.
Ah, tá. Esse tipo de artista.
Esse tipo de artista. São os pintores da cidade, são os caras que desenham, os caras que fazem as... vamos fazer um risco aqui, isso daqui representa a lua na terra, que é a sua dignidade. Beleza, chego lá, tinha uma mulher muito louca mesmo. Aí ela queria ir no mercadão, de qualquer forma. O problema é, aquela merda, aquela multidão, filha da puta. Inclusive...
aquele pão com mortadela desgraçado.
Todo mundo quer comer a pão com
mortadela. Aquela multidão, aquela maldita
aí,
multidão.
Aí, vamos chegar em outra coisa que eu odeio também. Atrasos. Principalmente quando você tá numa excursão em grupo. Porque assim... tinha essa professora... tinha uma professora maluca lá. Maluca, tipo, maluquete. Professora. Aí, ela deu conta de juntar com três caras. Esses três caras, eu... ai, como que eu posso falar isso? Um cara era deficiente mental. Nossa. Outro cara era gago.
Começou bem.
Outro cara era manco.
Nossa.
O grupo dos quatro.
Olha o que você vai falar, hein?
Ô, cara, você tá invocando o
meu. Eu sei que era muito errado, mas... puta que me pariu. Eu tive vontade de matar esse filho da puta. Porque falou assim...
Nossa.
Não. É que assim... a gente falou lá no... a secretária do treco, a organizadora, falou: cara, vocês têm uma hora pra ficar no Mercadão. Se a gente passar dessa uma hora, a gente vai perder horário na próxima parte da excursão. Beleza. O que me acontece? Passou uma hora e meia e chega lá a professora... nem chega a professora. Os caras da secretaria vão lá procurar as pessoas. Aí eles trazem como se fosse umas criancinhas. Aí tava a professora toda felizinha assim. Ah, olha os queijos que eu comprei. Olha essas frutas que eu comprei.
Nossa. Olha essa caixinha de blueberry a 20 reais a grama que eu comprei.
Que cheiro tóxico.
Exato. Aí eu tava cagando sangue. Eu tava reclamando, velho. Aí a secretária já me conhecia. Eu conhecia ela. Ela chegou assim no meu ouvido e falou: ô, Sil, kkk, não reclama não. Que essa professora tá cuidando daqueles três caras estranhos. porque mano, dois desses caras não tinham telefone.
Nossa.
Então, entendeu? Então...
ah, cara. Incrível. Eu tenho as da 25 de março, mas eu acho que é melhor até guardar pra... programa fudido.
Não, mano, mas, cara, 25 de março é um treco complicado.
Porque,
tipo,
é um treco,
as pessoas estão lá. Sem falar que os vendedores também...
vendedor de gabinete.
Isso aí é a Santa Ifigênia.
Não. Tem uns que estão sendo invocados na 25 de março.
Mano, Santa Ifigênia. Santa Ifigênia também é outro caos.
Não, mas, cara, Santa Ifigênia tá no meu coração.
Foi lá que eu desbloqueei meu PS2, cara. Tá no meu coração. Foi lá que eu comprei meu Xbox 360. Onde eu consertei meu 64. Mas, cara...
caralho.
Ela se tornou uma coisa que você vai lá... a cada esquina tem dois negros vendendo Photoshop pirata e
lendário.
Vendedores ambulantes. Opa, parece que
verdade,
voltamos ao
tempo.
A última
vez que eu fui na Santa não é mais 3x10, isso aí é passado já.
É?
Sério?
É, agora, nossa, agora é 4x15.
Que?
Que?
Caralho, olha essa inflação.
Mano, quem é o desgraçado? Não, eu fico imaginando. O desgraçado acorda 5 da manhã, lá em São Paulo, aquela selva de pedra maravilhosa. Pega o maldito busão, vai lá pra Santa Ifigênia, chega na banca e fala: seu Zé, vê aí, um Photoshop CSC, um Windows 7, um Windows XP e um Corel Draw, tudo em DVD, R$15.
Mano,
DVD tem que acabar, velho.
DVD tem que acabar, cara.
Ônibus.
Ih, não.
Não.
Pera. Você vai sumular o Sonic.
Você vai invocar, cara. É como eu disse, meu nome é Sonic, eu tenho que pegar 4 ônibus amanhã.
Vai, explica por que você tem que pegar 4 ônibus amanhã.
Mano, o motivo é básico. Eu sou um filho da puta, eu preciso ir na farmácia e pra mim chegar lá e voltar, eu vou ter que pegar 4 busão. Mas eu tenho uma catarse, eu tenho tudo na minha cabeça sobre o transporte. Eu já disse, coletivão é a prova de que o Brasil deu errado. Mano, pega a porcaria da Coreia do Sul, velho. Os caras têm o trem-bala, mano, aquela caixa de pasta de dente magnífica que te leva de uma ponta a outra da porra do país. Você chega na terra Brasilis, mano. Você tem que entrar naquela lata de sardinha maldita, cheia de gente. Aquele calor fodido de 40 graus que a cidade que você mora faz. Aí, melhor. Você está voltando para a faculdade e é meio-dia, horário dos jovens ir para a escola.
Nossa.
Você está lá no busão, fodido da cara, querendo enfiar a cabeça num buraco e te dar um tiro, se enterrar de uma vez pra acabar com esse sofrimento do caralho. Aí chega aquela comitiva maldita de homens que não calam a boca porque eles são felizes.
Parece que eles são iludidos.
Ah, cara, iludidos. Mano, não dá, velho, não dá. Tipo, mano, eu tenho uma boa de busão aqui. Essa é um storytelling completo. Com certeza eu já contei pra vocês, mas vale a pena.
Manda aí.
Vale a pena ver de novo.
Antes de morar na cidade atual que nós residimos, eu morava a 150 quilômetros dela. Vamos chamar... Como a gente pode chamar onde a gente mora?
Césio.
Beleza. Antes de eu me mudar pra cá, pra Césio 137, eu morava em Césio 135.
Mas aí Césio 135 não é Césio, cara.
Foda-se, é só pra efeito de... meramente ilustrativo. Tá aí, beleza. Eu morava em Césio 135 e eu tava fazendo consultas aqui em 137 pra fazer uma cirurgia. E essa cidade, ok, é uma cidade relativamente grande, tem hospital, etc. Como eu posso vir pra cá se eu tenho que fazer pelo menos umas 2 viagens por mês e meu pai trabalha com um carro? Pegar busão.
E, é o que claro, tem hoje.
Busão, pô, cara, 40 é uma passagem, né, fião? Busão da prefeitura.
Nossa.
Tipo, eu não tenho muito a reclamar do ônibus da prefeitura. Primeiro porque, como era uma cidade pequena, Césio 135, o serviço era relativamente decente, tá? Era um micro-ônibus. Tipo, micro-ônibus é uma merda, afinal, eu tenho 1,80 e minha perna não cabe nele. Mas era gratuito e, tipo... era relativamente confortável, podemos dizer assim. 20% confortável.
Já é alguma coisa.
Ok. Nesse dia cabal aí, eu tava aqui em Césio 137. Como sempre, eu tinha que acordar às 3 da manhã pra poder pegar o ônibus. E a gente chegava aqui às 6 da manhã. Filha da puta no médico. Claro, pra que horário marcado, né? Eles pegam o horário marcado e limpam a bunda com ele. Chegou aí, se fode. Ok, estava na fila, entrei lá. Cara, brasileiro gosta de fila, velho. Isso é uma desgraça do cotidiano, realmente. Fila em todo lugar. Fila pra entrar, fila pra pegar a senha, fila pra falar com o atendente, fila pra pegar um documento. É maldito.
O Brasil é forjado em forma de fila.
O Brasil é uma fila gigante. Aí, ok, estava lá esperando a porra do médico. Ok, né? Eu não entendo por que as pessoas demoram tanto. Afinal, eu entrei na sala e saí de lá em 4 minutos. Tipo, nossa, que ódio. Você pega 3 horas de viagem pra ser atendido por 4 minutos.
As pessoas gostam de conversar.
eu saí de lá, ok. Eu fiquei impressionado, porque eu consegui sair antes do meio-dia. Isso já era um milagre pro padrão de consultas que eu ficava lá até pelo menos 1 hora da tarde. Aí eu saí, dei aquela respirada naquele ar puro de 40 graus do lado de fora. Aí eu falei, porra, né? Será que o busão da prefeitura já tá aqui? Não está, ele está no outro hospital com o resto da galera. Então, vou almoçar. Fui na lanchonetezinha fodida lá do lado do hospital. Mandei aquele dogão com cheddar de 3,50 que dá uma azia foda. Aí eu voltei e fiquei num banquinho da calçada esperando o ônibus. Esperando. Bateu 1:30 PM. Peguei o celular e falei: "Oh, meu Deus, tem algo de errado. O ônibus ainda não apareceu." Ué? Só que, tipo, é aquela relação cidade pequena. Então eu tinha pegado o número do motorista antes de eu descer do ônibus. Peguei, vamos chamar ele de seu filho da puta. Esqueci um bom nome.
Caralho.
Eu liguei pra ele e falei: "E aí, seu filho da puta? Como é que tá a vida aí?" Aí ele: "Ah, não, tá tudo beleza. Quem é você? Você é o otário?" "É, sou eu mesmo." Aí eu: "Pô, seu filho da puta, já é 1:00 PM, né? Eu já saí do hospital aqui. Tipo, você não vai passar com o busão aqui?" Aí ele: "Cara, então, você tá em Césio 137, né?" Aí eu: "Aham. Cara, eu já tô em Césio 136, a uns 70 quilômetros daí."
Nossa.
Eu falei: "Como assim?" "Então, é que eu fui embora 11:30. E porque você não avisou?" "Ah, eu passei aí na frente, eu não vi você e fui embora com todo mundo."
Puta, velho.
"Beleza, seu filho da puta. Puta, o que eu faço que agora?" Pare. "Ah, vai aparecer um ônibus a 6 aí, espera aí." Aí eu: "Aham, tenha um bom dia."
Bom dia.
Ok, né? Eu tenho que esperar até as 6 PM, não tenho nada pra fazer, o celular tá com a bateria na metade, powerbank acabou, acho que eu tô fudido. O que eu vou fazer? Vou dormir na calçada?
Nossa!
Esse foi um dos ápices do fundo do poço da minha vida. Não me orgulho de ter dormido na calçada. E claro, tem o bônus. No hospital tem uma placa bem bonita escrito: "Proibido fumar." E a galera respeita o proibido fumar. Do lado de dentro, do lado de fora, tem 20 mil fumantes na calçada. Aquela fumaça gostosa de cigarro entra toda no hospital e todos os pacientes com câncer terminal viram fumantes passivos. Esse é o nível do local, eu não estou zoando. Então, beleza, eu tava lá deitado na nuvem da aldeia da folha de cigarro e fugido, aquele calor de 40 graus. Cara, todos os fatores para ter um dia desgraçado, realmente.
Pô.
Aí eu vi, o ônibus tava chegando, eu olhei, cara, o ônibus tava vindo, parecia o paraíso, sabe? Tipo, Deus estava, a luz tá vindo te buscar, você tá indo pra morte, finalmente, pro paraíso. Aí eu subi no ônibus, sou eu, porque o filho da puta me deixou aqui em Rio Preto, me leva pra casa, por favor, eu tô sofrendo. Aí eu entrei no ônibus, só que tinha um detalhe, né? Tava cheio.
Muito cheio.
Porque eu não deveria estar nesse ônibus. Então tinha gente pra caralho. Afinal, eu também descobri que eu não fui o único que foi deixado pra trás, que eu fui da puta.
Dormiu junto com ele? Então, dormiu na quadra fora de continha?
Eu bem que poderia, nossa, né? Mas tava quente. E, tipo, eu só fui descobrir isso na hora de entrar no busão. Aí, ok, tava todo mundo lá. A gente foi contra o sol. Então, e eu tava no primeiro banco. Ou seja, era o raio solar, os raios ultravioletas direto na minha cara. Aí, beleza, a gente tava mais ou menos uns 50 quilômetros de Césio 135 e o ônibus fez um barulho como se fosse um tiro de espingarda. Eu olhei pro céu e falei: "Velho, me mata, por favor." O ônibus começou a parar. Todo mundo desceu do ônibus pra ver o que tá acontecendo. O pneu tinha explodido.
Meu Deus.
Troféu fudido.
Troféu não. Fudido.
Vocês não estão entendendo. Quando eu falo que o pneu tinha explodido, não é que ele fez um buraquinho. O pneu literalmente estourou. A câmera foi pro caralho. O motorista desceu do ônibus. Ele olhou com aquela cara de: "Tenho que enviar currículo", tá ligado? E tipo, ele falou: "Não tem ferramenta e não tem roda, porque tá sem corte de verba."
Nossa.
Isso aí, mano, já era provavelmente umas 7 PM por aí. Aí, tipo, ele ligou pra um outro motorista que levava uma galera de 135 pra uma faculdade da região. E ele falou: "Ó, galerinha, O motorista do outro busão vai passar aqui pra buscar a gente.
Aqui é umas duas horas. Nossa! Puta! Não, é fanfic. É fanfic,
no cu do mundo.
Não,
no cu do mundo.
Calma, boca. Mano, tem muito cara de fanfic.
Mano,
cara.
No cu do mundo, o posto de gasolina mais próximo. Tipo, ele. Sabe quando tá perto, mas tá ao mesmo tempo longe? Você consegue enxergar ele. Mas ele não está alcançando os seus pés.
Uhum.
Aí eu finalmente tive um momento de paz. E o busão pegou a gente e começou a chover. Tomei chuva.
Nossa.
Não, mas eu agradeci a Deus pela chuva porque eu queria um banho. Eu já não aguentava mais aquele dia. E eu finalmente fui pra casa.
Puta merda. Mano, você tá de parabéns. Você tá de parabéns.
Você tá de parabéns, cara. Ô, no The FirmaCast de food, alguém vai precisar. Vamos ver se alguém vai
ganhar
essa coroa de food.
Não, cara, eu quero ver quem vai
porque
me destronar.
Você acabou de ganhar ela, cara.
Quero ver quem vai me destronar nessa porra.
Mano,
é impossível.
Essa história é tipo uma odisseia, cara. Odisseia de retorno à série.
Essa é tipo uma odisseia.
Voltando ao assunto sobre ônibus, porque, por exemplo, sabe quando você tá sentado numa cadeira, aí tá o cara filha da puta batendo lá atrás, ó, pá, mas,
além tipo, da ansiedade,
geralmente é um pirralho
não,
de 5 anos.
Dessa vez, não, sempre aquele, geralmente sabe, lembrou o grupo dos quatro? Da maluca, do manco, do gago, então... Era o Gago e o deficiente. Ele tava pá, 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 pá. Eu e meu amigo junto. Aí, quando a gente desceu do ônibus, meu amigo falou, cara, puta que pariu, o cara tá batendo tanto na minha cadeira que eu peguei a cadeira e joguei até mais pra trás. E última coisa sobre o ônibus que aconteceu é... São pessoas que falam alguma coisa pra você fazer, mas elas fazem totalmente o contrário. Tipo, o motorista... o motorista, ele tinha falado, ô, gente, fechem as janelas, porque senão o ar não aguenta, o ar é muito fraco, muito é do século XIX essa porra.
O ar é nível...
É nível corte de verba, assim. Era um ônibus da prefeitura pra ajudar. Gente... Aí ele fala assim, não, mesmo que for um tantinho assim, ó, pequenininho, vocês fecham, senão o ar não aguenta. E realmente, eu tava um calor, fudidão, lá. Aí, dá 5 minutos, eu olho pro motorista, a janela dele é aberta, arregalada assim, a viagem inteira.
Nossa, que filha da puta.
Ah, mano, primeiro que você poderia ter dado uma voadora
nele. Não, você ele tá de pode deixar muito bem, né?
Tipo, cara, você tem que lembrar, naquele espaço, naquele ônibus, o motorista é o deus.
É verdade.
Cara, eu sou sempre a favor de uma revolta.
Sim.
Eu sou sempre a favor de uma
revolta. Se esse motorista fosse o filho da puta da minha história, eu... Ele tinha dado uma pedrada nele.
Aquele passadeiro que...
Só pedrada
na gente que dá pedrada na nuca.
Então, eu sei que o nosso lema é jovens poderiam jovens, mas agora eu tenho que criticar o outro lado desse âmbito. Pessoas de terceira idade em ônibus.
Ah, é que a gente é Deus, né?
Não, a gente é Deus.
Não, já.
Cara, aqui é pra esculachar. Eu tenho todo respeito com pessoas de terceira idade.
Não tem, não.
Tenho todo respeito com pessoas de terceira idade.
Ô, Netinho, confere aqui no aí pra mim.
Não. Ô, como que imprime esse vídeo do YouTube aqui, Netinho?
Então, tenho todo respeito com pessoas. São os anciões da nossa sociedade, tudo bem. Alguns realmente são muito inteligentes. Certo. Mas agora, você entra
agora
você no ônibus.
Agora você pega esse inverso que ele
pensa. Tá lá. Aí você vê, não tem nenhuma pessoa de terceira idade ou que precisa sentar nos assentos preferenciais. Eu estou
para
um caralho.
Nossa.
Vou sentar aqui. Caso algum entre, eu vou sair. Tudo bem. Sento no assento preferencial. Espero. Tá chegando. Aí sobe um senhor, uma senhora, tanto faz, no ônibus.
Tanto faz,
então, pô, quando você começa a levantar, ela olha pra você e fala: não precisa levantar, eu não vou sentar. Aí você entra num dilema moral. Pô, eu levanto ou fico? Porque, não sei. Aí você fala, não, senhor, pode sentar aqui, Não, eu não quero me sentar, pode sentar aí. E o cara continua, ele entra nessa cruzada de que ele não quer sentar. Mas,
puta.
Eu sou sempre a favor de ficar pelado e desarmar a pessoa.
E isso entra num loop por causa que você não... A pessoa entrou, ela, aquele assento dela, só que ela não quer sentar. E se você ficar sentado lá, as outras pessoas do ônibus vão te olhar e ficar, caralho, aquele cara tá sentado. Mas o velho quer sentar.
Cara, mano, fique em pé e foda-se. Ó, eu tenho uma boa sobre isso. Quando eu me mudei aqui pra Césio 137, cabaço de cidade grande, né? Tinha vindo do fim do mundo. Eu devia ter pegado um coletivo, sei lá, umas duas vezes São Paulo na vida, e São Paulo é aquele padrão, né? Tipo, se você assoprar, o cara cai do ônibus e morre de tanta gente dentro. Então, tipo, eu nunca tinha sentado num ônibus em São Paulo. Aí quando eu cheguei aqui, eu vi aqui, eu tava naquele ônibus, fudido, olhei aquele banquinho amarelo, vou sentar.
Uau, um ônibus
vazio. As pessoas estavam... Isso é estranho, né? Porra, esse banco aqui vazio, ninguém senta nele, todo mundo em pé. As pessoas estão olhando pra mim.
Você cometeu...
Porra, é essa? O que, que eu tô fazendo de errado? Minha presença é tão escrota assim. Eu olho pra placa do lado. Assento preferencial. Primeira experiência com um coletivo maravilhosa.
Mas as pessoas não entendem uma coisa. Que o assento preferencial só é pra ser utilizado quando tem um idoso.
Preferencial não é obrigatório.
Exato.
Não é exclusivo.
Puta merda. Inclusive, o caixa preferencial do supermercado, você também fica nesse dilema moral. Você pensa, sim, porra. Você...
Não, eu não fico.
Eu fico. Nossa senhora. Você aceita, assim, porra. Você... Às vezes eu penso que a pessoa vai me perguntar, ô, você tá grávido por um acaso?
Mano, semana passada. Embaixo da camisa. Semana passada eu precisava pôr crédito no celular. Eu entrei no mercado. Cara, aquele caixa rápido tinha uma fila de pelo menos 300 pessoas. Eu não sei contar até o número.
300 idiotas.
300 idiotas. E eu olhei aquele caixa idiota preferencial vazio e falei...
Só confirma. 300 idiotas.
É hoje.
Rapaz, velho. Passei no caixa, mano. Ah, 10ão de crédito aí. Bota esse número aí. Valeu, falou. Bom fim de semana. E aquela galera me olhando tipo, velho, o que esse filho da puta você tá fazendo?
Então, cara, as pessoas têm gingado.
Exato.
Não tem a malemolência, né?
Agora, mudando de
não assunto, tem a malemolência.
O verdadeiro mártir do brasileiro, que são as filas.
O brasileiro
adora uma fila.
Pode
ver, brasileiro faz fila por qualquer coisa. Até em cinema que tem lugar marcado, ele faz fila.
Isso é verdade.
Mano.
Isso é verdade.
Isso é tão verdade que até eu entro em fila de lugar marcado.
Não tem gente que vende lugar na fila, cara.
Não, isso aí é cambista, velho. É outro nível.
Cambista.
Os caras atingiram...
Então, esse negócio de mercado, cara. Eles dividem o mercado em várias partes diferentes. Tem o caixa rápido ainda. Basicamente, que não é rápido, porque demora para um cacete.
E ela nunca tem troco, então ela tem que pedir para outra pessoa, exato, que eu não sei por que fica com
você,
o dinheiro.
Você entra, por exemplo, no caixa. Você tá lá, você fez aquela compra da semana, né? Tem bastante coisa no seu carrinho até. Aí chega aquele senhorzinho, vou só passar o meu pão aqui. Posso passar na sua frente, jovem?
Não.
Aí você olha pra trás, tem que seguir olhando. Fica, puta que pariu.
Não.
Mas você realmente quer sair do mercado, porque o mercado é uma experiência meio degradante também.
Meio é pouco.
Ah, quando você tem dinheiro, não é.
Você sabe que se apertar esse botão vai ativar um modo sobrevivência. Fala,
pode passar. Só que aí, o que parecia ser só um pão, é um pão, um saco de batata, um saco de alface, cigarro. Ele começa a passar muita coisa e aí vem.
Uma garrafa de 51.
E aí vem.
Essa
pessoa de terceira idade começa a conversar com o atendente.
Nossa. Free talkers é uma merda.
Cara, e isso gera só pior a fila, que já é ruim. Porque você tá em pé num lugar que você não quer estar. Você tá ali meramente por uma construção social. Então, não faça isso. Não fique conversando quando você vê que tem uma fila atrás de você. Um banco, um lotérica. Lotérica é pior porque lotérica é uma zona.
Lotérica depois do almoço.
Lotérica depois do almoço no fim do mês. Nossa. Meu Deus do céu. É uma coisa ridícula. Mas aí você tem fila de restaurante. Tem fila de restaurante que você chega lá, restaurante lotado.
Nossa.
Aí tem aqueles barzinhos que eles falam assim: Ah, não, fica aí no
restaurante
barzinho. Pô, tive a mesa disponível e a gente chama você. Aí você fica lá.
Aí a burguesia fede que eu sou humilde e só como no self-self.
Não. Self-service também. É uma desgraça, porque você tem que entrar naquela merda toda hora, ficar circulando lá, mesmo que você quer pegar e coloca uma salada no começo.
Aí você esquece um bagulho e vem, tipo, exato, tem uma comida que você queria do outro lado do bagulho da fila, você tem que voltar.
Cara, se tiver um maluco lá, eu invado. Eu não. Porra, não dá, velho. Eu não vou dar a volta no percurso pra pegar a porcaria da batata frita. Tá, cara, eu tenho um outro assunto aqui do... Cara, eu poderia dizer que ele não é cotidiano, inclusive eu acho que isso até depois merece um programa próprio, mas a tecnologia já é cotidiana nossa. O Luke vai gostar. Redes sociais.
Vamos lá.
Ai, meu Deus.
Quando eu digo redes sociais, eu não tô falando simplesmente de pessoas que ficam postando toda hora. Eu tô falando é tudo. Todas aquelas mazelas que a gente tem que encarar quando abre a rede do Zuki.
Não só do Zuki.
Não, mas...
A do Zuki é pior.
É.
Mas é do Zuki.
Não,
é
porque pra começar, você tem os inclusos.
Sim.
Já começou.
Os
Norbit, né?
Não, já começa aquela sua avó postando bom dia. Não, e ela posta a mesma foto. Não, é a mesma foto do WhatsApp.
Imagem de bom dia. Imagem de bom dia em grupo de família.
Eu não tenho grupo de família, graças a Deus.
Não, imagem de bom dia no geral é um bagulho que não devia existir.
O pior ainda é quando você tem o grupo da família, quando é mais, sabe, interno, pai, mãe, filho. Aí sua mãe pergunta, pô, você viu que eu postei lá no grupo da família um vídeo bem engraçado sobre o gatinho lá?
É meme.
Aí eu fico é assim, meme. É, assisti sim. Aí minha mãe fala, então o que que era? Aí, Target.
Tela azul, tela azul.
Aí ela percebe, você não assistiu, né? Nossa, eu faço essas coisas aí com tanto amor e carinho. Você não dá nenhum valor que eu faço.
20 de zerbeio.
Apelou pro sentimento. Então,
aí você se sente mal, porque você não viu a porra do merda do grupo da família.
Você não viu o vídeo do gatinho.
Você não viu o vídeo do gatinho.
Mano, na rede do Zuki tem uma coisa que, cara, que me irrita demais. Vamos voltar pro jogo.
Volta pro lacração.
Não é isso. Vamos chegar lá. Cara, é aquele jovem, que não é bem o jovem que a gente tá geralmente esculachando. É aquele que acabou de sair do estágio criança e tá na metamorfose pra virar jovem.
A lendária fase canal de Minecraft.
É, velho, a fase tipo, jogo Minecraft, mas pago de
fala que não jogo Minecraft.
Sim.
É, mano, você entra no Facebook, tu vê aquela foto, cara, aquela foto mostrando a língua. Nossa, como eu sou jovem, bolada. Aí tá, sabe quando a pessoa põe a localização da foto? Aí tá escrito lá, tipo, localiza aí, bebê.
Nossa.
Ou não é da sua conta. Ou, sei lá, Disneylândia.
Nossa. Normalmente esse tipo de grupo é o que mais sabe política no Facebook.
De quem?
É, cara, quando você tá na metamorfose, você pensa que é o sábio, o cientista político. Mais ainda que o cientista político que posta todo dia política.
Não, na verdade você tem razão, afinal eu vi pessoas de quem elas iriam votar. isso é bem interessante.
Cara, mas o problema da rede do grupo, principalmente, é que você vê coisas que você não queria.
Por exemplo?
É por isso que eu sou a favor do bloco.
Não, isso, por exemplo... A pessoa que você nem curte tantas coisas comenta em alguma coisa que ele não é uma coisa pessoal dela. E você vê.
Por exemplo.
Por exemplo.
Eu acho que alguém está citando um caso que vai ser cortado do programa. Inventar um nome pra ele. Vamos chamar ele de Sidekick.
O hipster.
Eu quero saber quem é o
hipster. Do hipster. E que eu e nosso amigo Sonic. São os amigos dele no Facebook. E esse hipster geralmente tem o costume de postar coisas que não envolvem, geralmente, coisas mais, tipo, postar fotos bem hipster, na verdade, sabe?
Ele tira fotos boas.
Só pra falar, além da foto de Starbucks. Então, isso, Uhum. Só que aí, sim, você entra no submundo das coisas que ele comenta.
Não, não, tem que ter um detalhe. O hipster está namorando.
Ah, nossa, o hipster.
Nossa, hipster. Exato. E você vê ele comentando as coisas da vulga namorada dele de forma que é engraçada, porque fica peculiar, porque aquilo não devia ser mostrado pro público, é uma coisa pessoal. Mas você vê.
Uma coisa pessoal, mas o Zuki quer que você sofra e leia aquele comentário do tipo: te encontro hoje à noite de cueca de oncinha.
Exato, exato.
E ainda aquele amor meloso, ah, meu juju, ah, meu chup-chup, sei lá, ó, meu sacolé.
Meu sacolé, foda.
Sacolé.
Produção, você chamava sacolé, sua foda. Última namorada de sacolé?
Não, é foda.
Entendi porque. Cara, entendi que ela separou de você, cara.
Pô, não vamos trazer esse assunto, não. Vai.
Meu sacolé é sacanagem.
Não, pô, sacanagem. Eu vou cortar.
Não vai.
Eu tenho uma,
cara, que entra na rede do Zuki também. Que eu não sei se vocês encaram esse problema. Grupo classificado.
Ah.
eu não tô, então.
Nossa, você é esperto. É que eu tenho esse costume doente de sempre que eu frequento uma cidade por muito tempo, ou nesse caso me mudo pra uma, eu fico nos grupos de classificado dela, pra ver se tem alguma parada. Geralmente nunca tem. Na verdade. É, pela primeira vez eu comprei uma... Como é o nome dessa merda? É estante? Prateleira. Eu comprei uma prateleira no grupo desses. Achei que ia tomar uma facada, não tomei. Consegui essa prateleira. É isso. Isso foi um exemplo de bom trabalho, porque a pessoa anunciou o produto com o preço, com o telefone. Eu enviei mensagem e falei, eu quero sua prateleira. X reais.
Exatamente isso.
Você entrega, sim. Ok, trouxe em casa, tocou a campainha. Oi, eu trouxe a prateleira. Oi, eu tô com dinheiro. Pegou. Obrigado, até nunca. Tenho o meu produto aqui.
Uhum.
Agora a gente tem a outra parte do famoso classificado.
A parte dele errada.
Que coloca, escreve tudo errado. Não bota foto do produto. Tá vendendo a Hornet 2007, o filho dele roubou, e posta uma foto dele mesmo.
Essa merda. Puta que pariu.
Aqueles cara que tiram foto com um maço de dinheiro, que obviamente não é dele. Compra o Golf Sapão 2003 com nitro.
Cara, não, se quer uma subclasse disso que é muito interessante, procura foto de pessoas vendendo espelho. É sério.
Que?
Não, procura venda de espelho. Vê como as pessoas tiram foto do espelho.
Ah, eu sei.
Porque não é possível você tirar uma foto do espelho sem aparecer. E as pessoas tentam fazer várias artimanhas pra aparecer. Inclusive, eu já vi uma foto que a pessoa tava com uma capa preta no corpo inteiro pra não aparecer e só mostrar o espelho.
Mano. É que tipo, vender espelho pela internet é uma parada que nem faz muito sentido, velho.
Mas existe, cara. É só você pesquisar.
Mano, mas tem o exódio, cara. Tem o exódio dos grupos de classificados do Facebook.
E qual é?
Vender iPhone.
Vendedor de gato net. Isso existe.
É os caras da parte que deu errado.
Mano. É a digievolução do cara da Santa Figênia. Tipo, você entra lá, você tá no seu grupo de classificados. Inclusive, eu estou entrando no meu aqui. Aí, ok, você tá navegando, todos aqueles anúncios horríveis, Golf Sapão 2005 com nitro, com a foto do vô, esse tipo de coisa.
Uhum.
Aí você vê lá, assim, uma foto totalmente whatever, Vin Diesel. Você vê uma foto com Vin Diesel e a outra é o The Rock do lado dele, um recorte totalmente escroto feito no Paint, com preço escrito. Aí tem aquele textão gigante cheio de emoji. Você está cansado da emissora TV aberta, Rede Glóbulo e etc? Pague aqui 500 reais pra mim ir na sua casa instalar um gato que a PM vai desmontar semana que vem toda a estrutura. E assista filmes e séries que você adora. Inclusive é pro paizão, ó. Tem aquele filme bacana de noite, hein? Ó. Corta aí. Só 500 prestações de R$900 ou até o nosso negócio ser desbancado pela PM. Cara, esse é o nível.
Não, é muito bom. Cara, agora pra finalizar o assunto rede social, principalmente, aí a gente tem a outra mazela, que é, vocês lembram, isso eu vi, infelizmente isso acabou, vocês lembram da época que o Facebook mostrava quando o seu amigo começava a amizade com outra pessoa?
Que bom que acabou.
Nossa, tinha até me esquecido disso.
Aí seus amiguinhos foram fazer amizade com a pessoa, seus amiguinhos engraçados iam comentar que você, naquela publicação que você fez ali.
É verdade, toda vez que você ia adicionar uma menina, você já tava esperando o filho da
puta. Quem tem freio, quem tem freio é carro.
Não importa.
Exato. Que eu dou graças a Deus que o Zuki percebeu que isso era uma merda.
O Zuki olhou pro Brasil e falou, tá, chega.
Por que você acha que o acabou? Foi por causa do Brasil, mano.
Mano, pessoas que têm conversas desconfortáveis com você e ação estranha. Não é que ação estranha, ação estranha.
Tá, passa a sua definição de desconfortável. Estranho, tudo bem, eu sei o que é um estranho, mas o que é uma conversa desconfortável com estranho?
Ela chega assim, bom dia, já tá calor, né? Mas o que você faz da vida? Tipo, perguntando coisas bem específicas.
Cara, barbeiro.
Mas o barbeiro tem o chato.
Barbeiro.
Não, cara, mas
mano.
Não. Motorista de Uber que gosta de conversar.
Temos dois extremos, eu acho que o TH pode começar com o do Uber e eu mando do barbeiro.
Mano, velho, assim, tipo, eu não tenho nada contra, mas, porra, tem hora que eu tô de saco cheio, eu não quero conversar, eu só quero que eu chegar onde eu tenho que ir, principalmente de sexta-feira à tarde.
Porque a sexta-feira você quer morrer.
Eu me movo da minha cidade de Césio 137 pra Césio 150 nos finais de semana. E eu tenho que pegar Uber, cara. E é sexta-feira, eu já tô cansado da semana. Eu não quero conversar.
Sabe o que eu não entendo? O Uber, ele tem aquele treco lá de você dar, sei lá, você fala que o motorista é pica pra caralho. Aí tem a opção, boa conversa. Meu, aquilo lá deveria ser um dislike. Deveria ser, não conversa, não, lá.
Tem pessoas que gostam de conversar no Uber.
Eu conheci um Uber que sabia conversar.
Então vira e pergunta, você gosta de conversar?
Não venha falar que o dia tá calor.
Exato. Saiba conversar.
Mano, eu conheci um Uber que o cara era muito da hora. Ele só faltava falar de física quântica, desgraçado.
Tem umas pessoas que estão muito legais. Só que a maioria é um bando de babaca.
Exato. Não tem gingar.
Sim.
Não, inclusive teve um, tipo, o último Uber que eu peguei antes de falir oficialmente. Que, beleza, eu estava indo pro meu destino. Aí começou, né, tá calor. Né? Aí tá calor. Aí do nada, ele virou pra mim e falou, você já usou o 99 táxi? E eu, o quê? Eu já pensei assim, caralho, o que que eu falo? Se eu falar que sim, esse cara vai me esfaquear.
Ou ele vai me expulsar daqui, velho, ou você jogar da outra
vez. Aí tipo, eu falei, velho, não. Aí ele virou e disse, cara, recomendo, inclusive eu tô no 99, esse aqui é meu número, eu me chamo.
O quê?
Uber, mano, esses motoristas são inacreditáveis, velho. Eles são quase personagens. Exato. Da ficção.
Tipo, o Uber, cara, porque ele não... Táxi, geralmente, era um estereótipo muito forte. Você não tinha...
Pansudo, careca...
Mas no Uber, cara, no Uber você consegue achar todo tipo de pessoa, se no Uber. Cara, eu já achei um punk no Uber. Você é motorista.
Motorista?
Cara, ele realmente era um punk, cara. Na hora que eu entrei, eu achei que eu tinha dado no carro errado, mas realmente era um punk dirigindo um Uber. Ele era um carro muito de boa.
Opa, desculpa aí, eu achei que esse aqui era o carro de dirigir, não de pegar o ônibus.
Caralho.
Olha, sobre barbeiro, cara. Tipo assim... Eu não sei realmente, eu não sei o que eu sou, se eu sou antissocial, o que ocorre comigo. Mano, eu não consigo falar com o cara que pode
falar. Mas eu acho que barbeiro, cara, você precisa conversar. Aquele lugar é pra ser feito pra conversar.
Meu, o barbeiro é psicólogo. Você já percebeu isso?
Não, mano. Eu acho que ele desevoluiu, porque antigamente o cara, tipo, falava do brasileirão. Hoje em dia, mano, tipo, sei lá, o cara vira pra você e fala, nossa, você saia facou. É mano, não, velho, não quero.
A última vez que eu fui no barbeiro, a gente ficou falando de política, mano.
Ah, puta merda, não, puta mano. Merda. Tua cara caralho, também, né? Não, você tá pedindo, não. Você, fala, você tem nossa. Uma cara de falar, ô, fala de política comigo, pelo amor de Deus.
Eu estou desesperado. Eu tô precisando de conversa de
política. Cadê minha dose de política de hoje?
Cadê minha dose de política de hoje?
A gente vai falar de anarcocapitalismo e comunismo, foi muito bom.
Vai lá, velho. Puta, nossa.
Não. Cara, sabe qual é o legal cara, disso aí? Velho. Se ele não concordar com você, ele simplesmente pega a gilete e
esquenta. Se você não conversar com ele, ele tem o poder de te matar.
Mano, eu corto o cabelo no lugar onde eu como. Tá bom, eu acho que aquele cara pode me matar, mas... Mano, eu tenho uma sobre, tipo, naquela categoria de vendedores. É, não exatamente o ambulante. Na verdade, eu tô tratando de vendedores de locais com balcão tá. mesmo. É... Vendedor certo. Barra atendente tiozão barra enche o saco. São, na verdade, são duas categorias em uma. Vamos começar pela do tiozão. O atendente tiozão, mano, é desgraçado. Que, tipo, mano, você tá com aquela. Você entra com aquela cara de cu no lugar, tipo, não queria estar aqui, eu queria estar comprando online, mas eu tive que vir aqui. E tipo, cara, ele vem com aquele sorriso. E tipo, você sabe que ele não tá feliz. Aquele sorriso ali foi um arame que prendeu na boca dele.
Você sabe que vai ser um tiozão.
Nossa, ele vai meter o god pavê, assim. Ele. Mano, é. Cara, em loja de roupa, velho, isso é padrão, senhora. Mano. Tipo, puta que pariu. Você chega lá, ah, eu quero uma camisa. Ah, você não quer uma camisola, não?
eu me mato.
Mano, sou muito engraçado.
Nossa,
aí entra o vendedor chato. Esse é pior que o tiozão, porque o tiozão, às vezes ele consegue tirar um riso nervoso de você. O vendedor chato, velho, ele... Não, tipo, você quer que ele desapareça, ele quer a sua morte. Primeiro que ele não queria nem trabalhar. Ele é uma vítima do capitalismo e recebe um salário miserável pra te atender. E ele não quer estar naquele ambiente. Aí ele já tem que te atender. Aí beleza, ele quer a comissão. É, cara, comissão tem que acabar. Por favor, loja de roupa. Um salário decente pros vendedores sem comissão.
Tem que acabar.
Filha da puta, tem que vender aqui
a
cuequinha do Seninha pra poder pagar o leite dos filhos. O que ele faz? Ele enche teu saco. Você não quer fazer o cartão da loja? Você não quer parcelar em 15 vezes? Você não quer assinar esse contrato e dar a tua alma?
Você não quer vender sua alma?
Mano, cara, é por isso que eu sou a favor da compra online.
Cara, a compra online, ela realmente acabou com o maior problema da humanidade.
Então, aí entra em outro negócio. A compra online é uma muito linda e tudo, mas...
Primeiramente, a gente vai bipar isso aí que você falou, porque essa empresa é maravilhosa.
O Zancap adora essa empresa aí.
Vamos chamar ela de Sudeste. ninguém
conhece, cara. Tem um treco que fica assim: o que formou mais Ancaps? A Dilma ou o Sudex?
Chama a empresa de garçom.
Que garçom. O garçom é mais rápido.
É verdade.
Mano, quais são os apelidos de um garçom? Campeão, meu rei.
Campeão, meu nobre, campeão. Consagrado.
São coisas boas. Agora, como você chama Sudex? É filha da puta. Entendeu?
Extraviaram meu pacote em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
Extraviaram. Pra garçom, é isso.
Mano, é que tipo assim, a Sudex, eu quero... Não, não é a palavra certa, agradecer. Mas eu quero dar graças a Deus que a Sudex existe. Porque antes dela, a gente só tinha o famoso POC, né?
POC? Qual é essa? Ah, o POC.
Então?
O POC.
Ah. E tipo, o POC, ele demorava um ano pra chegar aquela merda.
Isso quando não vinha amassado.
Isso se o cara não pisar de propósito. O Sudex, pelo menos, demora meio século. Já é um... já é um avanço.
Quando não estaria. Estaria
em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
Quando que tipo, eu falo de destinatário,
a estrutura do correio, cara, é uma parada que eu não sei dizer se ela é precária, se os caras fazem com a bunda, porque tem uma boa. Tipo, alguns anos atrás eu tinha comprado um headset, porque eu estava sem, porque eu sou um fudido e fone de ouvido meu quebra a cada duas semanas. E eu tava muito ansioso pra esse headset chegar. Demorou, sei lá, duas semanas, que pareceram dois anos, pelo Sudex. Paguei frete caro, obviamente. Aí apareceu aquela mensagem mágica. Seu pacote já está na sua cidade. Mano, voei. Saí de casa, peguei meu pacote precioso, comecei a usar meu fone. Ele era uma bosta, na verdade, né? Porque livre mercado é isso aí mesmo, né? Livremercado.com. Aí, 6 da tarde, batem na minha porta. Lendária batida na porta, palmas. Chego lá, é o cara do Sudex. Cara, ele tava com uma cara de enterro. Eu falei, velho, o que aconteceu? Aí, mano, tô vendo aqui na tabela, acho que eu perdi seu pacote. Os caras não tinham avisado pro entregador que saiu 3 horas depois de eu pegar meu pacote que eu tinha capturado a encomenda.
Que dó mano, desse cara.
Coitado, velho. Ele rodou uns 3 quarteirões procurando o pacote que ele tinha derrubado.
Nossa, cara, que dó desse maluco.
Pô, ele merece uma promoção, na verdade. Não, na
real. Cara, mano, não, esse cara era por humildade, o único carteiro do bem que eu conheci.
Eu acho que eu já contei pra vocês, na época, esse ano é época de eleição, né? Beleza, suave. Então, teve uma passeata de um político, pró-ex-político, eu não vou citar nomes.
Vamos chamar ele de peixe-espada.
Peixe-espada. Enfim, do lado da minha casa. Mano, eu perdi a conta de quantos dingos foi, de buzina que foi. Eu só sei que eu tive que acordar muito mais cedo. Eu fiquei muito pistola por causa disso, cara.
Acordar muito mais cedo pro TH, ou seja, 11h59.
Não, mas tipo, mano, pra que fazer passeata desse tipo? Caralho, velho.
Ué, pra demonstrar que eu voto no peixe espada.
Não.
Pra não, todo beleza. Mundo.
Mas vai fazer isso no centro da cidade, não numa área residencial. A puta!
Cara, eu sou sempre contra o despertador. É mal necessário o cacete. Eu odeio essa merda. Inclusive, mês passado, é por isso que eu não deixo mais o celular perto de mim pra despertar. Porque mês passado ele despertou, ele tava do meu lado, eu tava puto. Peguei o celular e joguei contra o armário. Inclusive, eu tenho o mínimo palpite de que é por isso que meu botão soltou.
É bem provável.
Com certeza. Bom, o vidro não quebrou, então não dá pra saber o que aconteceu realmente. É que, tipo assim, mano, acordar cedo é um inferno. Eu tenho o prazer de dormir. Cara, na verdade era a única coisa que eu gostava na vida. Bom, fora comer pizza, obviamente. Tipo, velho, o despertador destruiu minha vida. Eu não consigo mais dormir. Olha, eu durmo tarde e acordo cedo. Essa é a nova rotina desgraçada da minha vida.
Infelizmente
eu perdi
assim.
O poder de dormir 12 horas seguidas.
Nossa.
Eu só consegui essa proeza de final de semana mesmo.
Cara, o que eu tenho, o ser que eu tenho mais inveja nesse quesito é a minha irmã. Ela tinha, eu não sei como tá hoje em dia, mas ela tinha a capacidade de apagar. Na verdade, dava pra competir. Duelo de titãs. Ela versus meu pai. Mano, meu pai.
Um domingo pós almoço.
Não, cara, meu pai é lendário. Vocês não têm noção, mano. Mano, é o que o trabalho faz pro ser humano. É domingo, mano. Ele dormia, acordava tipo 8 horas da manhã, tomava a dose de café dele diária. Diária o cacete, porque ele toma uns 20, mas a primeira dose. Voltava pra cama e pum, acabou, morreu. Acordava na hora do almoço.
crianças em público.
Como assim?
Não, pera, pera.
Não, verdade.
Tipo, você tá lá em um lugar, um evento, um cinema, e existe aquela criança que os pais levaram e ela tá obrigada lá, sabe? Que os pais levam, tipo aquele bebê que os pais levam no cinema só pelo meme.
Só pra chorar.
Exato. É pra tirar fotinho e postar no Instagram. No cinema com a criança. Uau, olha como são os pais legais. Aí vai te tomar no cu.
Vai te tomar.
Ah, cara, não dá. A criança começa a chorar. Eu adoro criança. Eu gosto de criança, sinceramente. Eu realmente gosto de crianças. Só que se a criança começa a chorar e atrapalhar o que tá, o motivo daquele lugar, dá vontade de matar ela.
Não. Vontade de matar. Não. Empacando seu assunto. Crianças, cinema, vontade de matar.
Sim.
Sabe aquela criança comentarista de filme?
Ah, sim.
Nossa.
Ela vai narrando o filme.
Nossa.
Todo filme pra você.
Você abrangiu dois terços dela.
Nossa. Sei lá, você vai assistir a Frozen, aí ela vai, aí você vai ver...
A
tá, a Frozen lá...
A Frozen. Você ganhou
aí
30...
Aí a criança fala, a Frozen tá morrendo! A Frozen morreu! Aí todo mundo sabe que ela vai reviver. Ah, não, mãe! A Frozen reviveu, mamãe! Mãe!
Mano, o que o Luke falou sobre levar cinema só pro meme é verdade.
É uma das coisas mais melhores.
Tipo, um dos últimos filmes que eu vi nessa caixa mágica chamada cinema, sala de cinema, foi aquele filme horroroso dos Transformers.
Nossa.
Porque eu tinha duas opções: Transformers e Detetives do Prédio Azul. Falei, bom.
Olhou pro
pelo menos Transformers isso, né? A galera atinge de alguma coisa. Velho, entrou uma mulher no cinema. Tipo assim, tá todo mundo na cadeira. Eu não lembro porque a gente ficou no último banco irrelevante. Mas, tipo, assim, eu conseguia daquele banco ver todo mundo entrar. Que a gente entrou relativamente cedo. Então eu vi a sessão se lotando, que era lançamento. Filme merda, mas lotou sessão. Aí você viu, cara, você viu o Beelzebu, você viu o Exódio. A criatura entra pela porta, você vê tudo brilhando em volta, assim, uma aura negra. Uma mulher com uma cestinha na mão.
Nossa.
Bebê dentro.
Ah,
o cara chega e mastiga pipoca em câmera lenta, assim, tipo. Gastei 50 conto nessa pipoca com cheddar aqui pra acontecer uma merda dessa. Então, aí, tipo, beleza, o cara tava lá comendo sua pipoca maldita, o bebê sentou, começou o cinema, choro. 15 minutos tentando fazer.
Parece um switch ativo.
O bicho, o robô parar de chorar.
Mano, outra coisa, festa de aniversário de criança é pro meme, de um ano.
Não, primeiro...
Não, de um ano, não sei opinar.
É, festa de um ano é lenda. Você tem aí?
Festa de um ano é lenda. Não, não tem história, cara. Mas é mesmo, porque você não lembra. Você lembra da sua festa de um ano?
Não.
É, eu não tive. Eu tive de 3 anos e a única lembrança é uma foto.
Eu acho que eu tive de um ano, só que eu não
lembro. Ninguém lembra, pô.
Mano, é uma tentativa dos pais se promoverem. É isso.
Tentativa da mãe. Porque geralmente o pai é tiozão e tá meio que
tentativa da mãe pra ou promover o bebê. Olha como meu bebê é lindo. Uau. Incrível, sensacional.
E o pai tá pensando, então, porra, esse dinheiro, hein? Daria pra comprar uma tralha de pesca.
Podia tá botando gasolina no meu Opala aqui.
tem uma moda nova, tipo, vocês falaram agora de aniversário de criança. Tem um bagulho novo agora que chama aniversário. Aqui? Eu gostaria de estar zoando, porque um conhecido meu já fez. Inclusive foi esse ano passado. Então, a partir do momento que a criança nasce, todo mês, no dia que ela nasce, é festa. Faz tipo um aniversário esse dia.
Nossa.
Mano, eu estou no YouTube nesse exato momento. E eu tô vendo vídeo com 1,4 milhões de views. Segundo mêsversário da Alissa. E é um bebê de colo.
É isso mesmo.
Quinto mêsversário da Alicia.
Não, tipo, esse daí eu tinha ido com a minha mãe. É, eu fui em um só.
Graças. É,
mano, graças. Eu não sabia que tava acontecendo isso. Minha mãe falou, ah, bora lá na casa de fulano. Bora. Eu, por quê? Aí ela, ah, é meu aniversário do filho.
Aniversário.
O quê? O quê? Não, tipo, todo respeito com o que faz, mas, mano, é meio desnecessário.
Mano, eu só sou a favor de meu aniversário se foda a punk.
Você tá comendo?
Não, tipo, mano, já prepara o local. Em vez de bexiga, pedaço de pau pra todo lado. Em vez de refrigerante, vodka da mais barata possível. E brigadeiro, porque não, tem que adoçar a vida.
Concordo.
Sim, tem que adoçar a vida.
Esse é o mês versário que eu apoio.
A minha felicidade foi ficar comendo salgadinho sem parar, né?
Isso é a única coisa boa de aniversário de criança, cara.
Exato. Mano, festa de criança é isso, você vai pra comer. Não existe outro motivo.
Tipo, a criança sim, não existe, é uma entidade.
Festa de criança é salgadinho, festa de adulto exato. É churrasco. Acabou. É isso.
Isso é verdade.
Ou
isso
pizza.
É verdade. Ou pizza.
E tipo, e geralmente, é festa de criança, dependendo da quantidade monetária que eles investem, os pais, geralmente rende meme. Por exemplo, a última grande festa de criança que eu fui, o pai do sujeito, não lembro o nome dele, o cara era muito endinheirado. Tipo, é assim, ele não era top burguês, mas ele, tipo, tinha as condições. Aí ele contratou cama elástica, contratou... Não, ele não contratou, ele pegou a locadora de games da cidade e pôs todos os videogames pra galera jogar de graça.
Porra!
Caralho!
Sabe aqueles escorregadores gigantes de... Sim. Que é inflável? Botou um desses pra as crianças brincarem, obviamente. Só que aí a gente tem o famoso fim de festa.
Famoso pós-festa.
Cara, fim de festa é tudo igual. Aniversário de criança, festa universitária, festa de adolescente, é tudo a mesma coisa. É decadente.
Bate aquela depressão.
Não. Depressão, cara. Aquele fim de festa, mano, PS3 liberado, sem pivete pra jogar com você. Nossa. Call of Duty a madrugada inteira, cama elástica e os adultos pegando o colchão e deslizando no escorregador gigante.
Nossa! Caralho, que foda, velho.
Mano, isso é literalmente aquele. Porra. Isso é literalmente aquele tweet que a galera põe de vamos fazer uma festa de criança sem criança.
Vocês sabem que eu gosto de dormir pra caralho.
Não, que isso, nem percebi.
Da puta, dorme 12 horas por dia.
Eu amo dormir, enfim.
Pô, dormir 12 horas é o mínimo.
Então, um bagulho que eu odeio é quando me acorda de manhã, sem necessidade. É, principalmente, eu vou invocar o modo testemunho de Jeová, porque é um mais fácil. Cara, sério, é domingo de manhã. Tá todo mundo cansado da semana. Por que você vai na casa da pessoa, toca o interfone 8 horas da matina pra perguntar se ela conhece Deus?
Eu moro no sério, Brasil.
Né? Exatamente. É tipo você perguntar pra alguém se ela conhece o Neymar.
Quem que é o Pelé?
Mano.
Não, sério. Eu tenho uma dica perfeita pra testemunho de Jeová. Quando a testemunha de Jeová perguntar se você conhece Deus e qual é a sua religião, você fala, eu conheço Deus e eu sou espírita. Nunca mais eles batem na sua porta. Isso eu garanto. Eu carimbo. Assino e coloco no cartório.
Meu irmão,
me ensinou essa tática e é a pura mais verdade. Mano do céu, o primeiro dia que eu falei isso, nunca mais tocou a campanha. Então fica a dica aí.
Ou seja, eles são um clã organizado que marca um...
Exato.
Deve ter uma pinha lá. Aqui, ó. Esse aqui é católico, esse aqui é espírita, nem rela.
Espírita nem chega perto.
Não chega nem perto.
Caga. Olha, eu tenho duas entradas sobre testemunha. Uma boa e uma
primeiro,
ruim, cara.
Positividade.
A boa... Positivo. É, vamos positividade. Tipo, a boa é a que não aborda, tipo... É, aqui no mercadinho perto de casa, em Césio 137, de domingo, porque eu sou um fudido e sempre falta coisa em casa, eu tenho que ir de domingo no mercado. Tem na esquina umas testemunhas de Jeová. Cara, é lindo. Eles estão lá com seus panfletinhos, ok. Não enchem o saco de ninguém. Se você quiser, você vai lá falar com eles. Eu já fui lá falar com eles. Uau, vocês são muito legais. Vocês espalham a palavra do senhor sem causar.
Sim, tocar uma mísera campainha.
Agora, eu tenho outro lado, que é o lado que bate na porta. Um dia, quando eu ainda morava com mamãe, eu estava jogando aquele joguinho bonito, né? Uhum. Counter-Strike. Competitivo. Uhum. Aí, beleza. Eu tava lá jogando. Sabe aquele dia que tá todo mundo puto? Até o cachorro tá puto. Você olha pra ele, ele quer te matar. Uhum. Tipo, eu tava tentando jogar pra aliviar o estresse. Mas quando, quando se trata de CS, você só fica mais puto quando joga. Uhum. Aí, beleza. Começou lá. Bater palma. Tá, 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 tá. Aí eu, puta que pariu. Aí, tá, 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 tá.
Lá vem.
Aí minha mãe, ô Sonic, vai atender. Aí eu falei, eu tô jogando. Aí, vai atender essa merda. Aí, eu não posso. Ô, irmã, vai atender. Eu não posso, eu tô ocupada. Aí, ô pai, eu vou trabalhar. Nossa, eu naquela situação, velho. A pressão, todo mundo querendo que eu atendesse aquela merda. O que que eu fiz? Eu larguei o jogo desesperadamente, saí correndo, enfiei a cara na janela e gritei: tá todo mundo ocupado. Voltei correndo pro PC e voltei a jogar.